Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Vai ficar uns meses assim. Quando é sério igual você pegou, né?
Oi, Natália. Já estamos no ar.
Olá, boa tarde.
Natália, boa tarde a todos, companheiros da Rádio Cultura M930, a mais livre do Brasil. Estamos aqui para mais um programa da Causa Operária, apresentação Natália Araújo, hoje com a presença do Diogo Furtado e eu, Marcelo. Vou passar a palavra então aí para Natália.
Oi, gente. Oi. Oi, galera, vocês estão me ouvindo?
Sim, estamos no ar, pode apresentar a pauta.
Olá, boa tarde. Bem-vindo ao programa da Causa Operária TV. Hoje nós vamos falar aqui do... Bom, esse é um programa em parceria com a Rádio Cultura, a rádio mais livre de todas, aqui em Curitiba, e o Partido da Causa Operária. Você pode acompanhar aqui na rádio ou também pela COTV no YouTube. Nosso programa... Oi, Marcelo, como que vocês estão?
Oi, Natália, tudo bem?
Tudo jóia.
Sim, estamos bem. E hoje com a participação especial do Diogo Furtado. É um prazer estar aqui com a Natália, com o Diogo e com toda a audiência da Rádio Cultura M930. Um abraço.
Sim.
E vamos em frente.
Oi, Diogo, como vai?
Tudo certo. Boa tarde a todos, ouvintes aqui de Curitiba, região. Primeiro programa, né? Muito prazer. Eu sou militante do PCO, né? Como demais companheiros, menos comitês de luta daqui de Curitiba. E sou talvez o principal coordenador aqui de Curitiba, né? Então vim para ajudar nos informes, né, nas atividades aqui da cidade.
Beleza, Diogo. A gente trouxe o Diogo para cá hoje para ele falar um pouco aí das atividades, né, das caravanas que estão saindo para São Paulo, de Curitiba, da região sul, na verdade, para São Paulo, para acompanhar a nossa conferência nacional emergencial, né, pela luta contra a censura, a ditadura do STF, que bloqueou as redes sociais do Partido da Causa Operária. Então, a gente trouxe o Diogo, que tem detalhes, né, dessas atividades que estão acontecendo neste momento, uma grande mobilização, né? E ele vai falar aí um pouco pra gente. Antes dele começar, eu vou atualizar vocês no causaoperaria.org.br. Nós publicamos hoje, né, saiu uma entrevista de atualização, né, que pé nós estamos quanto ao caso do STF, né, e todo esse bloqueio, essa censura. Então nós temos ali a notícia pronta, né, e esclarecedora sobre como estamos. E, na verdade, o Partido da Causa Operária agora está bem nessa mobilização, assim, até o talo mesmo. A nossa principal tarefa hoje é convocar todos os militantes, simpatizantes, a virem para São Paulo, virem na nossa conferência. Vai acontecer no centro da cidade de São Paulo, no Largo do Arouche, amanhã. E todos são bem-vindos, né? Não só de esquerda, como todos aqueles brasileiros que não querem ter aí a sua liberdade cerceada por alguma opinião ou por alguma o que seja, né? Você tem um canal, ou você tem, ou você quer falar em algum lugar e não vai poder porque vai ser preso, alguma, isso não existe, né? No Brasil, a liberdade de expressão ela é salvaguardada aí pela Constituição Federal. Então, também temos aí que nós estamos lançando o @movimentoPCO nas redes, né? Para a gente não perder para os nossos... Porque, assim, quando o STF bloqueia os nossos canais, né, cerca de 290 mil inscritos, se a gente for contar em todas as redes, né, essas pessoas que escolheram nos seguir, escolheram ter o nosso programa, o nosso acesso, elas não terão, não teriam mais, não terão, não estão... Né, tendo neste momento, inclusive, somente a TV Causa Operária está no ar. Então, nós fizemos aí uma lista, tá lá no site da Causa Operária, uma lista com todos os links de todas as redes parceiras, né, da imprensa Causa Operária, que vai continuar com uma programação a mesma programação que você está vendo aqui na Causa Operária, a mesma programação, as mesmas notícias que você vê nos Twitters, né? Twitter, Instagram, Telegram, todas as contas, como se fosse uma conta reserva, para que você não fique sem a informação que você quer ver, né? E que eles querem nos calar para que nós não passemos isso para vocês, justamente porque a gente não alivia para ninguém. A verdade é a verdade. E falando um pouco mais também da campanha que a gente está trazendo aqui para São Paulo, você pode contribuir tanto na inscrição, eu passei até para a produção aí colocar um link da inscrição no chat, né, no... aí em cima no chat, você pode se inscrever. A sua inscrição, eu não posso ir para São Paulo, Natália, não consigo. A sua inscrição tanto pode ser para você vir, né, com a caravana, inclusive o Diogo vai passar informações, ou também para você fazer uma inscrição solidária para um jovem que está vindo do Nordeste, ou para um militante que está vindo do Nordeste, que muitas vezes não tem condição, mas mesmo assim a gente faz um esforço e traz toda a militância de todo o país para poder ter aí essa análise política e a participação efetiva aí na luta contra a ditadura do STF, que é o que a gente precisa, né? É isso, gente. Vamos... A gente tem hoje, inclusive, um programa... O companheiro Vasco, né, que é o grande idealizador dessa parceria aqui, ele mandou da Rússia uma atualização de Donbass. Né, ele está lá, um dos únicos repórteres brasileiros que está cobrindo esse conflito pela imprensa Causa Operária. Né, e ele mandou para a gente um áudio com esse... contando ali, relatando algumas coisas. Deixa eu ver aqui com a produção se eu já posso chamar o áudio. Isabel.
Olá, companheiros do programa Causa Operária. Olá a todos os nossos ouvintes. Eu sou Eduardo Vasco, falo direto de Moscou, capital da Rússia. A reportagem da Causa Operária esteve recentemente no Donbass, acompanhou o genocídio que está sendo imposto naquela região pelo exército ucraniano, e hoje eu tenho algumas notícias para dar a respeito da guerra na Ucrânia, que na verdade é a guerra no Donbass. Vamos começar pela região da República Popular de Lugansk, que está sendo liberada nesse momento das forças do exército ucraniano. Cerca de 3% da República Popular de Lugansk ainda está sob o controle das forças ucranianas, e essa região se concentra na região noroeste da República, principalmente nas cidades de Severodonetsk e Lysychansk. Severodonetsk é uma cidade que tem a usina de Azot, onde nesse momento as forças ucranianas estão abrigadas e estão fazendo civis também de reféns. Alguns civis conseguiram escapar dessa usina, mas outros ainda continuam naquela região, naquela usina, na cidade de Severodonetsk, onde também se encontram forças do exército ucraniano. Isso porque as forças do exército russo e da milícia popular de Lugansk, elas estão rodeando a cidade de Severodonetsk, já estão fechando um cerco, bloqueando essa cidade, segundo as autoridades de Lugansk. Até a próxima semana, a cidade de Severodonetsk e a cidade de Lysychansk, que fica um pouco mais ao sul dessa cidade de Severodonetsk, estarão completamente bloqueadas pelas forças russas. E Severodonetsk está praticamente tomada já pelas forças russas e da milícia popular de Lugansk, enquanto a cidade de Lysychansk está sendo sitiada pela milícia popular de Lugansk a partir do sul. E justamente no sul, ao sul de Lysychansk, ficam as cidades de Zolot e também de Gorskoy, onde há relatos já de que as tropas russas entraram e estão tomando conta dessas duas pequenas cidades ao sul de Lysychansk e praticamente libertando todo o território da República Popular de Lugansk. Ainda na República Popular de Lugansk, desde o dia 17 de fevereiro, 255 civis foram vítimas dos ataques ucranianos, sendo 61 deles mortos pelos bombardeios da Ucrânia e 194 civis tendo ficado feridos. Já na República Popular de Donetsk, a Rússia e a milícia popular de Donetsk estão avançando para Slaviansk, que fica ao norte da cidade de Donetsk, mais ou menos no centro-norte da República Popular de Donetsk, e é uma cidade estratégica na guerra do Donbás. Desde 2014 ela está sob controle dos ucranianos. O exército ucraniano não para de bombardear justamente a cidade de Donetsk. Nas últimas duas semanas, centenas de mísseis têm caído na capital da república, atingindo prédios residenciais, escolas e hospitais, causando um terror enorme dentre os civis. Desde o dia 24 de fevereiro, 190 civis morreram vítimas dos bombardeios ucranianos na República Popular de Donetsk e cerca de 900 ficaram feridos. Na própria cidade de Donetsk, praticamente todos os dias, civis morrem vítimas desses bombardeios ucranianos, bombardeios que não atingem áreas militares, não há áreas militares para serem atingidas na cidade de Donetsk. Todos esses bombardeios estão atingindo áreas civis, o que constitui um crime de guerra por parte do exército ucraniano. Uma última notícia: o brasileiro, o único brasileiro que está lutando ao lado das forças russas e do Donbás na guerra da Ucrânia, Rodolfo MacGyver, que nós entrevistamos recentemente, e a entrevista está na Causa Operária TV, todos podem assistir, ele já saiu do hospital em Moscou e voltou para a frente de batalha na Ucrânia. Essa daqui foi a sexta vez que ele se feriu, e novamente ele volta para a frente de batalha, assim como ele havia declarado a nossa reportagem. Ele só vai abandonar a guerra quando a guerra tiver terminado. Esse daí é um verdadeiro herói, um brasileiro que está lutando ao lado do povo na República Popular de Donetsk, na República Popular de Lugansk, contra o fascismo. Eduardo Vasco, de Moscou, para o programa Causa Operária.
Então tá aí o boletim do Eduardo Vasco. aí a gente tem o privilégio de ter um boletim de alguém que está lá na Rússia, né, e com informação a partir de um ponto de vista diferente da grande mídia. Então é muito interessante alguns pontos aí, né, que fica claro uma coisa que não está sendo divulgado pela grande mídia, que a Ucrânia, na verdade Kiev, né, tem atacado áreas das repúblicas da República de Donetsk, e então, na verdade, a Rússia está defendendo essa área, né? O exército, como o Vasco falou, e as milícias das repúblicas estão avançando, mas é importante entender a guerra desse outro ângulo, né? Que é uma defesa desses povos, dessas duas repúblicas, e não um ataque, como a mídia tenta divulgar, um ataque da Rússia, uma invasão da Rússia, né? A Operação Especial tenta responder a uma guerra que já começou há 8 anos, desde quando Kiev ataca essas duas áreas, e o povo tenta responder. Então tá aí as informações do Eduardo Vasco, e eu acho que agora nós podemos...
Vamos chamar um intervalo? Tá, e aí pode... depois o companheiro vem falar sobre as caravanas que estão vindo para São Paulo. Eu peço desculpa aos ouvintes, eu estava com um problema técnico, mas agora já resolvemos aqui. Vamos tocar um bom programa para vocês.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.